Este mês, as notícias com Valério Ribeiro. Hubble celebra 17 anos, planeta encontrado à volta de uma estrela, nuvens polares vão ser estudadas, nova fonte de raios cósmicos descoberto, Associação Internacional para Céu Escuro anuncia primeiro parque. O telescópio Hubble celebrou 17 anos em abril com a divulgação de uma nova imagem da nébula Carina, onde existe formação de estrelas. O telescópio, um projeto de colaboração entre as agências espaciais ESA e NASA, tem feito imagens espetaculares do Universo desde o seu lançamento em 1990. Esta nova imagem foi produzida com 48 imagens individuais, usando a câmera avançada para exames, e mostra imagens de formação de estrelas com detalhes espetaculares. As imagens cobrem 50 anos-luz na constelação de Carina. A nébula contém enormes nuvens de gás onde novas estrelas estão a ser formadas. Também há coleções de estrelas massivas com massa entre 50 a 100 vezes maiores que a do nosso Sol. NASA recentemente aprovou a quarta e final missão para substituir baterias, giroscópios, sensores de guia e instrumentos que já falham há anos. E também instalar novos instrumentos. Estes melhoramentos vão, em princípio, aumentar o tempo útil do Hubble para mais alguns anos. Astrónomos usando um telescópio de 3.6 metros em Chile descobriram um planeta duas vezes maior que a Terra na órbita de uma estrela a 20 anos-luz. Este planeta é o menor já descoberto, que orbita a sua estrela em 13 dias. Os astrónomos que fizeram esta descoberta calcularam que este planeta está na chamada zona habitável da estrela Gliese 581. Zona habitável é uma escala de distância a partir de uma estrela onde a temperatura na superfície do planeta é suficiente para a água existir em forma líquida. Muito perto da estrela e a água evapora, mas muito longe e a água congela. Embora a órbita é 14 vezes mais perto da sua estrela que nós do Sol, Gliese 581 é um anão vermelho, só um terço a massa do Sol, sobre 50 vezes mais fraco e muito menos quente. Isto significa que a zona habitável é muito mais perto da estrela. Na quarta-feira de 25 de abril, NASA lançou a Aeronomy of Ice in the Mesosphere, AIM, a partir da base Vandenberg da Força Aérea em Califórnia. Esta nave espacial foi desenhada para estudar os fenómenos nas nuvens polares, que só podem ser vistas durante a noite por causa da sua altitude e são iluminadas por causa do Sol que está posto. Astrónomos em altas latitudes são familiares com estas nuvens, mas a sua formação é um mistério. Elas são formadas na mesosfera entre 50 e 80 km da superfície da Terra, onde o ar é muito frio e seco. Dados sugerem que estas nuvens estão a ser mais frequentes e estão a ser vistas a baixas altitudes. Alguns sugerem que isto é devido ao impacto da poeira vinda do espaço ou possivelmente devido ao aquecer-se global. A missão AIM vai estudar estas nuvens durante os 2 anos de vida operacional. Desde que foram detectadas mais de 100 anos atrás, a origem dos raios cósmicos tem sido algo de um mistério. Raios cósmicos são partículas altamente energéticas, principalmente prótons, e a detecção requer um telescópio especial. Um destes observatórios é o HESS, High Energy Spectroscopic System, um grupo de 4 telescópios localizados na Namíbia. Fontes de raios cósmicos detectados pelo HESS incluem pulsars, supernova, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea e em distantes quasars. Mas a colaboração HESS agora descobriu uma nova fonte de raios cósmicos altamente energéticos associados com uma constelação de estrelas novas conhecidas como Westerland 2. Essa região do céu contém muitas estrelas massivas numa região muito ativa em formação de estrelas. A equipa do HESS sugere que os ventos supersônicos das partículas carregadas das estrelas jovens e massivas estão criando muita turbulência no plasma na nébula. E esta turbulência acelera as partículas a energias acima de 1 TeV. Outra teoria é que estas partículas são aceleradas nos choques que ocorrem nas explosões de supernova isoladas. Os resultados mais recentes parecem favorecer a primeira explicação, mas mais dados é necessário. Outros telescópios de raios gama, como o MAGIC e GLAST, podem vir a ajudar a resolver o mistério. E, finalmente, a Associação Internacional para o Céu Escuro anunciou que o Monumento Natural Nacional das Pontes em Utah, nos Estados Unidos, é o primeiro parque internacional céu escuro. O parque tem cenários naturais espetaculares durante o dia, mas a área também tem uma das mais escuras noites. A Associação para o Céu Escuro desafiou o parque para fazer melhorias na corrente de iluminação e os funcionários substituíram 80% da iluminação com um sistema que dirige a luz para a Terra onde é necessário, em vez de para o céu onde não é necessário. Obrigado pela vossa atenção e visite-nos em www.jodcast.net.